Fala galera, mais um podcast da Faculdade 900. Eu sou o Gabriel Noronha.
E eu sou o Diego Alegretti.
E hoje a gente vai falar sobre um assunto que vem ganhando cada vez mais destaque na esfera esportiva, que é o racismo no futebol.
Você deve ter visto que no último sábado o Brasil jogou contra a Guiné vestindo uma camisa de cor preta pela primeira vez na história. Ela foi usada como uma forma de protesto contra os últimos casos de racismo sofridos pelo atacante Vinícius Júnior na Espanha, sede do jogo.
O brasileiro já tinha sido vítima de racismo diversas vezes. Foi, dessa vez, ofendido no jogo entre Valência e Real Madrid, pelos torcedores locais, no dia 21 de maio. Esse foi o caso que mais teve repercussão mundial e por isso decidimos tratar sobre o tema no nosso podcast.
Para discutir sobre esse assunto, entrevistamos o ex-árbitro Márcio Chagas da Silva e o pesquisador Marcel Diego Tonini.
Márcio Chagas já foi eleito diversas vezes melhor árbitro do Rio Grande do Sul e se aposentou devido aos inúmeros casos de racismo que sofreu. Ele é considerado um importante porta-voz na luta antirracista e topou conversar com a Faculdade 900 sobre o assunto. O que te motivou a ser árbitro?
O gosto pelo futebol. Achava que o futebol seria uma modalidade democrática, como se vende. E por tudo que envolve, né, o futebol, pela paixão, pela complexidade que se tem também, toda aquela... me fugiu a palavra agora. Tudo que ali se tem, né? Desde o mais rico ao mais pobre, a passionalidade, a paixão, o extravaso que as pessoas normalmente têm, ele é um ambiente apaixonante, mas ao mesmo tempo ele tem outras coisas que permeiam que muitas vezes a cegueira não permite com que se enxergue. E uma delas é a questão racial, é a questão da homofobia, é a questão do machismo, é a questão da estratificação social e econômica que se tem até nas arquibancadas, do posicionamento e os locais onde as pessoas frequentam. Então tem várias outras questões que envolvem o futebol, além do jogo das quatro linhas.
Você foi eleito diversas vezes o melhor árbitro do Rio Grande do Sul, mas se aposentou relativamente cedo. O que te motivou a parar e se tornar comentarista?
Bom, foi bem difícil. Se eu te disser que até hoje não tenho alguma mágoa com relação ao que aconteceu comigo, eu vou estar mentindo. Eu tenho até hoje, em virtude principalmente de não ter tido um respaldo da entidade que eu representava, que era a Federação Gaúcha de Futebol, que virou as costas quando eu fiz mais uma das denúncias que eu já vinha fazendo ao longo dos anos. E eu gosto de deixar sempre bem transparente que não foi um caso específico em Bento Gonçalves. Eu já tinha passado por outras situações em anos anteriores, né? E numa sequência. Em 2005 foi o primeiro em Caxias do Sul, com o treinador da equipe do Encantado. Depois, em 2006, em Porto Alegre, com o goleiro da equipe do Cruzeiro. De 2006 a 2014, que foi um período durante 8 anos, todas as vezes que eu ia atuar na Serra, que era onde aconteciam as maiores manifestações racistas aqui no Rio Grande do Sul, principalmente comigo, eu já não aquecia mais no gramado antes de começar a partida. Então eu já aquecia no vestiário sozinho, para evitar os xingamentos, para eu manter a minha saúde mental em dia, porque eu já estava chegando num momento que eu estava começando a retribuir os xingamentos. E isso não estava me fazendo bem, porque eu tinha que manter toda uma concentração para eu poder apitar o jogo sem nenhuma interferência. Então, durante 8 anos, eu, com uma técnica de arbitragem, eu evitava de aquecer no campo, aquecia no vestiário sozinho, para eu poder apitar. Só que não foi o suficiente, porque no dia 5 de março de 2014, que é a data fatídica, né, que acontece essa última manifestação racista, que é no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, eu fui xingado antes de começar o jogo, no final do primeiro tempo, antes de começar o segundo tempo e no final da partida. Além dos xingamentos, né, eu acabei ainda me deparando com o meu veículo com as portas amassadas a pontapés, com cascas de banana no capô, e quando eu fui dar a partida para tirar o veículo, para fazer as fotos num espaço mais claro, ainda o meu carro engasgou por 3 vezes, na quarta vez caíram 2 bananas do cano de escapamento. Ali para mim foi a gota d'água. Foi bem difícil fazer a denúncia, né, em virtude, inclusive, da pressão que o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, naquele momento, ainda impôs para que eu não levasse adiante, porque ele estava dizendo que eu estava expondo não só o clube, mas como a competição, o estado e o próprio esportivo. E aí eu disse para ele que era uma questão pessoal, né, porque ele quis questionar o porquê que eu não havia comunicado ele antes de denunciar publicamente. E aí ele disse: cara, está fazendo uma tempestade num copo d'água, até porque vocês estão acostumados com isso e tu sabe que a tua carreira vai encerrar. E acabou encerrando mesmo. Mas assim, encerrou porque eu não esperei que eles me tirassem. Eu saí antes de que houvesse o convite e também eu fosse perdendo os espaços que era o que ia acontecer naquele momento.
O Vinícius Júnior foi recentemente indicado pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, para liderar um comitê especial antirracista. Como você vê essa decisão?
Eu vejo delicada essa situação, porque é um jogador que tá atuando, sabe? E daqui a pouco tira o foco do atleta para um outro segmento. Eu penso que outros jogadores, ex-jogadores, poderiam ser os agentes nesse processo aí. Tem o Lilian Thuram, que é um atleta da França, que já há um bom tempo vem batendo nessa tecla da questão racial na Europa. Eu vejo o próprio Thierry Henry, que é um jogador extremamente consciente também, francês, que vem batendo nessa tecla. O Seedorf, que é um jogador holandês, que também sempre bateu nessa tecla. Não vejo nenhum jogador brasileiro que tenha essa consciência racial de encabeçar essa luta. Vejo sim o interesse midiático de um jogador que vem sofrendo sistematicamente com um crime de racismo, sendo colocado na jaula dos leões. Na jaula dos leões. Por quê? Se o rendimento desse jogador começar a cair, vão dizer o seguinte: viu? Ele está mais preocupado em militar do que jogar. Agora, seria interessante colocar pessoas que já não estejam, né, não estejam mais atuando à frente dessa luta. E óbvio que é importante sim enaltecer a importância das manifestações e do quanto ele tem sido combativo na luta, mas jogador, jogador, e eu acho que uma organização paralela seria interessante.
Como o racismo no futebol pode afetar emocionalmente e psicologicamente um jogador que é alvo desse tipo de preconceito?
Ah, pode afetar, porque há uma indignação interna, né? Quando, pô, tá fazendo teu trabalho ali, te esforçando, correndo, suando, tomando decisão, e daqui a pouco recebe um xingamento racial, é natural que a pessoa saia do prumo e afete o seu equilíbrio emocional. Mas como esse assunto ele nunca foi romantizado na minha casa, pelos meus pais, num período da minha criação, eu, de certa forma, eu fui blindado a suportar esse tipo de situação. Porque os meus pais sempre trouxeram que em várias situações da minha vida ela iria aparecer. E apareceram. Apareceram no momento que eu jogava, que eu fazia judô, apareceu no momento que eu jogava futsal, no momento que eu joguei basquete, né? Em determinados momentos profissionais também, além fora da arbitragem, e depois na arbitragem muito mais. Porque a arbitragem é uma concorrência. Enquanto um está bem se destacando, automaticamente essa pessoa ela é o foco das atenções e é uma atração. E as outras pessoas se sentem melindradas e, de certa forma, há uma competição muito grande, porque todo mundo quer ser destaque, todo mundo quer ser protagonista. E dentro da arbitragem acontece da mesma maneira. Então, e quando eu comecei na arbitragem em 2004 profissionalmente, tinha apitando profissional eu, o Alexandre Barreto, o Fabiano Gonçalves e o Paulo. Nós éramos quatro árbitros negros, não, seis, tinha mais o Ronaldo Silva e o Rogério Gonçalves. Éramos seis árbitros negros num universo de 400. Era muito pouco. Então, toda vez que um de nós estava escalado, automaticamente algum árbitro branco não estava escalado. E isso gerava também esse conflito racial entre os árbitros.
Um levantamento do Observatório de Discriminação Racial apontou que de 50 casos de racismo no futebol brasileiro, 16 aconteceram no Rio Grande do Sul, sua terra natal e onde você se destacou. Estatísticas desse tipo podem pressupor que você teve que se provar duplamente na sua profissão?
Com certeza. Isso eu percebi no meu primeiro ano como apitando profissional em 2004. Por quê? Quando eu, no primeiro ano apitando o campeonato, eu fui indicado árbitro revelação no campeonato em 2004. E foi uma surpresa. Porque, pô, como é que um cara no primeiro ano já se destaca, né? Só que eu já vinha preparado, já vinha me preparando desde 99, apitando várzea, apitando campeonato amador, apitando no interior. Então, tipo, quando eu cheguei no profissional, eu já tinha muita cancha. E aí, um dos membros da comissão de arbitragem, naquele momento, né, me convidou para ir até a casa dele para fazer um plano de carreira. Porque ele via um potencial para eu chegar no quadro internacional da FIFA. E eu fui. Chegando lá, ele me deu um papel e caneta.
Eu li sobre essa história.
E fui preencher todo um lado de uma folha. Em 5, 10 minutos, ele recolheu esse papel da mesa, começou a ler e chegou a constatação. Pô, a letra realmente é tua. Nós estávamos em dúvida se era tu que preenchia a súmula ou se alguém te ajudava, porque é um português muito bom. Só que em 2004, eu já era formado, pós-graduado, concursado. Eu trabalhava, além da arbitragem, em 3 empregos. Eu trabalhava como professor de educação física no município de Esteio. Eu trabalhava num colégio particular, que era o La Salle Santo Antônio, e num clube aqui de Porto Alegre, que é o Grêmio Náutico União. Então, além da arbitragem, eu tinha 3 empregos. E o cara ficou em dúvida se eu tinha capacidade intelectual de redigir uma súmula. Ali eu percebi que, além de ser bom dentro do campo, eu tinha que ser melhor ainda fora do campo. Então eu tinha que provar, não 2 vezes mais, eu tinha que provar 10 vezes mais que eu tinha condições de estar ocupando aquele espaço que eu estava ocupando.
Nossa, é um completo absurdo um relato desse nos dias de hoje.
Pô, mano, bizarro, né? Como os negros têm que se provar duplamente, seja no esporte ou em qualquer outra profissão. E, pô, uma honra falar com o Márcio, né? É, dá pra ver que ele é uma referência na luta contra o racismo no esporte mesmo. E, bom, é ficar grato de ter falado com ele, né?
O nosso segundo entrevistado, Marcelo Diego Tonini, é cientista social e fez mestrado e doutorado focado na história dos negros no futebol. O que te motivou a estudar sobre a história dos negros no futebol?
Bom, claro que tem a questão, né, de eu sempre ter notado isso, mas também tem uma questão pessoal, né, de eu ter visto isso na minha experiência enquanto, enquanto torcedor, enquanto cidadão brasileiro, né? Então eu sempre notei a presença do racismo, né, na sociedade, também no futebol, e como eu sempre, o futebol sempre foi uma paixão para mim, isso era uma coisa que me inquietava, né, porque acontecia tanto dentro dos gramados, e a partir daí eu comecei a fazer minha pesquisa, né? Então eu me voltei não apenas para os atletas negros, mas também para outras esferas de atuação no universo do futebol, justamente para notar a presença, a pouca presença ou a ausência de pessoas negras nas mais diversas posições.
Como era o racismo no começo do futebol? De que maneira ele afetava os jogadores negros?
Olha, cara, não é que ele chega ao futebol, ele sempre fez parte do futebol, né? Não só mundial, mas brasileiro também, né? Então, assim, o futebol, ele é, digamos assim, inventado, né? O mito fundador do futebol aqui no Brasil, né? Em outros países também. Ele vem, né, de homens brancos que foram estudar na Europa, em universidades, né? Então, aqui no Brasil, né? Se fala que o Charles Miller é o inventor do futebol, é a pessoa que trouxe o futebol para o Brasil e tal. Mas a gente sabe que isso faz parte de uma narrativa construída pela própria elite, justamente para justificar, né, a presença dessas pessoas no comando do futebol no Brasil, né? Então, assim, desde o começo, pessoas negras tiveram de buscar o seu espaço, né, e como por vezes era proibido pelos regulamentos dos campeonatos, né, então eles tiveram de inventar ligas próprias para poder jogar futebol no Brasil, né? Então é daí que vem, né, as ligas negras nos mais variados estados, nas mais variadas cidades do Brasil, né? Então, isso só, entre aspas, diminui essa presença justamente na transformação do futebol de um esporte amador para um esporte profissional, que se dá ali na década de 30, no começo da década de 30 no Brasil, mas isso também acontece, né, em outros países, né? Então, assim, o racismo, ele faz parte do esporte moderno, né? Desde a origem do futebol, assim como em outros esportes também. Então, assim, não tem como uma prática social, cultural, ser diferente do que o que acontece naquela sociedade. Então, se a sociedade é racista, logo, todas as suas práticas, todos os seus setores, esse racismo ele vai estar reproduzido de alguma maneira naquele universo. Então, assim, isso é de se esperar, infelizmente, que aconteça também no futebol, né? Na minha modesta visão, eu entendo que o futebol ele se coloca, por muitas vezes, de uma maneira ainda mais severa do que a própria sociedade, dada a ausência de pessoas negras na estrutura do futebol, algo que é comum, né? Então, a estrutura do futebol ela é feita por ex-atletas, e a gente sabe que aqui no Brasil, por exemplo, a maioria dos atletas tem origem negra, e a gente não vê esses ex-atletas ocupando esses espaços, algo que é muito mais grave do que a gente vê, por exemplo, em outros setores, né, da sociedade civil.
Como as instituições esportivas e as autoridades devem agir para punir adequadamente os casos de racismo no futebol e evitar que se repitam?
Cara, esses casos, né, como eu disse, eles sempre aconteceram, né? Sempre aconteceram. Hoje não é mais racista do que foi no passado, a questão não é essa, a questão é que hoje a gente consegue provas mais fáceis do que antes, né? Então, isso para mim é muito nítido, né? E assim, em termos de combate, cara, é como eu disse, são medidas em diferentes níveis que devem ser tomadas, né? Do nível de você realmente punir o clube, punir o torcedor, né? De impedi-lo de estar ali, mas não é só isso. Né, campanhas de reeducação elas têm de ser feitas, né, para esses torcedores. Os clubes eles têm uma responsabilidade social, as ligas, as federações, né, elas são responsáveis por tudo aquilo que acontece dentro e fora das arenas esportivas, né, então elas têm de tomar muitas medidas, não é apenas a extensão de uma faixa, né, é você realmente fazer programas, ações continuadas de combate ao racismo, né? Os próprios atletas, eles têm de receber uma formação melhor, justamente para saber como lidar quando isso acontece, né? E não é isso que acontece, sobretudo aqui no Brasil, né? Então, quando você compara a formação de um atleta no Brasil é uma, quando você vê a formação de atletas fora é outra, porque a preocupação aqui, sobretudo, ela está unicamente em a pessoa se tornar um profissional, né? Quando, na verdade, você tem que se preocupar com a formação cidadã daquela pessoa em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, né? Então é isso, as pessoas precisam ter clareza de todos os fenômenos que acontecem na sociedade, né? De como que a gente pode se posicionar, de combater, de ele ter uma noção de que ele tem uma voz importante, uma voz visível, né? Dentro da sociedade, que ele realmente pode incentivar outras pessoas a ter essa clareza também, né? Então, assim, isso é um passo importante de ser feito na formação desses atletas. No geral, como eu disse, não é algo que deve ser feito apenas voltado para os atletas negros, mas também para todos os atletas brancos, né? E claro, né, tomar medidas de punição. Hoje em dia, assim, essas arenas são totalmente filmadas, controladas, né? Os ingressos são vendidos para um CPF muito nítido na hora que emite o boleto, não é fácil de identificar essas pessoas, né? Não é, não, não, esse argumento de que é um bando ali, como que a gente vai identificar, né? Isso é uma falácia, né? Por parte aí das federações, dos clubes, né? E é isso, né? A própria imprensa tem que ter pessoas negras, né? Para poder comentar os casos, né? Para ter trazer uma outra visão sobre aquilo, né? A estrutura do futebol precisa mudar, né? Então a gente precisa oportunizar pessoas negras nos mais diversos postos de comando, né? Se não tem qualificação, então vamos qualificar essas pessoas, né? Vamos dar oportunidade para eles aprenderem, eles estarem ali nos mais diversos postos, né? Seja postos auxiliares, de assistentes, de realmente de pessoas ali, treinadores, gestores, né, jornalistas. Então, assim, a partir do momento em que a gente tiver pessoas negras nesses lugares, a gente vai ter outras visões sobre aquele fenômeno, né? Então, assim, é muito nítido que quando muitas vezes alguns casos acontecem, vão para tribunal, quem toma a decisão por aqueles casos são pessoas brancas, né? Então, assim, Enquanto pessoas brancas estiverem tomando decisões por pessoas negras, a gente vai caminhar muito pouco, seja na esfera jurídica, seja na esfera política e econômica do futebol.
Quais são os exemplos mais marcantes de jogadores negros que deixaram um legado duradouro em clubes mundialmente conhecidos, contribuindo não apenas para o sucesso esportivo, mas também para a luta contra o racismo?
Ah, cara, são muitos, né? Em primeiro lugar, acho que todos eles, né? E só o fato de você resistir, de estar ali, eu acho que isso aí demonstra muito do caráter dessas pessoas de ter que enfrentar esse fenômeno diariamente dentro do futebol, não para além da sociedade, né? Então, assim, o fato da pessoa existir e estar ali lutando, isso já diz muito, né? Em segundo lugar, pelo talento, né? Muitos deles enfrentaram o racismo pelo próprio talento, né? Então, mostrando que tinham capacidade de estar ali, de que eram realmente muito bons, né? E de que eles não estavam reivindicando um espaço do qual eles não tinham direito, né? Pelo contrário, né? Então, assim, muitos deles respondiam às ofensas racistas que eles tinham através do esporte mesmo, driblando, gozando, né? Então, isso é nítido com Pelé, com Garrincha, com Leônidas da Silva, com todos esses grandes craques do Brasil, né? Assim como Paulo César Lima, o Caju, né? Então é isso, né? Muitos deles enfrentaram o racismo pelo talento mesmo, né? Outros, evidentemente, também enfrentaram por outras posturas, como beijar a própria pele, né? Como gozar, tirar sarro dos torcedores, né? De fazer dancinhas. Tudo isso é uma forma de você responder aos insultos que você recebe, né? Por parte dos torcedores, né? Mas evidentemente que alguns deles, né, sofreram mais, né? Então, o próprio Paulo César Lima, Reinaldo, né, esses aí sofreram porque eles tentaram enfrentar o sistema de frente, né? O próprio Leônidas, né? Isso é bastante nítido. O Pelé também é outra figura que enfrentou o racismo quando ele tentou se aposentar da seleção brasileira, né? E teve que enfrentar os dirigentes da CBD, os dirigentes da ditadura civil-militar aqui no Brasil, né? Então, assim, e aí isso impôs assim uma transformação, né? Ou pelo menos uma mudança de rumo na carreira de cada um deles, né? Então todos eles assim no geral, mas evidentemente que alguns mais, outros menos, né? Tiveram de enfrentar e sofreram as consequências. Então a gente teve, por exemplo, o Reinaldo na Copa de 78 fazendo a comemoração, né, em protesto à ditadura e também ao racismo no Brasil, e a partir dali ele não teve mais possibilidade de atuar naquela Copa, né? Então, o que demonstra assim a valentia dele, né, no combate ao racismo. Paulo César Lima é outro que também enfrentou, foi para o Pasquim para escrever contra a ditadura, contra o racismo, né, justamente porque deixou de ser convocado, né, enfim. E temos outros, né, que lutaram também, enfim, são inúmeras pessoas, e certamente o Vinícius Júnior está somando a esse grupo aí de pessoas que está no combate ao racismo, né, e está tentando, evidentemente, melhorar as condições de trabalho dele e de colegas, né?
Quais são as perspectivas futuras no combate ao racismo no futebol? Quais são as mudanças que você espera ver nos próximos anos em relação a esse tema?
Ah, cara, é lógico que a gente tem as melhores expectativas, né? Sobretudo a partir desses grandes casos, né? Que nem o do Vini Júnior, né? Mas a gente sabe que a estrutura é racista, né? Então, assim, como eu disse, eu espero que haja mudança na estrutura, cara. Que a gente oportunize pessoas, né? Que nem o Márcio Chagas, que nem o Aranha, porque eles ocupem outros espaços dentro dessa estrutura do futebol e possam mudar por dentro o futebol, né? Possam ter força para poder realmente falar e não falar e cair no ostracismo, né? Então eu acho que é isso, assim. Eu espero que a gente tenha mais Aline Pellegrino, mais Mauro Silva e que essas pessoas falem mais disso, entende? Valorizem mais o fato de eles serem negros e estarem ali dentro das federações, porque a gente sabe que se eles falarem um pouquinho disso eles caem fora na hora, cara, né? Então assim, eu espero que tenha mais para a gente poder enfrentar por dentro e melhor esse fenômeno tão vexatório aí.
Bom, pessoal, nós ficamos extremamente gratos pela participação dos dois entrevistados no podcast e esperamos que vocês tenham entendido um pouco mais da importância de dar destaque a um assunto como esse.
A Factual 900 agradece a sua audiência e espera vocês em um próximo episódio. Tchau, tchau!